daquele que o povo se machuca, é...
Fugiu,
isso.
Sadomasoquismo, é?
Sexo sadomasoquista. É assim que se chama, né, Felipe? Pronto, sexo sadomasoquista, certo? Durante a relação sexual, ele teria percebido que o camarada teria tirado foto. Olha a conversa de Trancoso. Aí eu fiquei assim, oxe, mas peraí, ele não tava algemado? Como é que o cara ia tirar foto algemado?
Não, essa conversa não bate.
É, aí entenda. Aí eu perguntei ao advogado, o nobre advogado, me diga uma coisa, de quem eram as algemas? Adivinha de quem era? Dele. Do suspeito.
Você quer uma opinião assim, de quem já foi? Eu digo sempre, eu já fui vidraça e estilingue ao mesmo tempo. Sim. É o Washington? É o quê? É o advogado? Não, a gente já colocou o advogado. É bom colocar...
Sim, escute, aí... Vá, diga. Olha, diga a opinião. Logo, eu quero ouvir, antes de eu dar a versão, que você diga a sua opinião.
Atenção.
O que eu entendo que aconteceu? Houve o que houve, sexo. A algema foi colocada de forma espontânea pelo... me permita chamar de Gogo Boy, que é a expressão mais moderna sobre isso, para não dizer garoto em programa. E isso não é incomum, porque ele já deve ter passado isso. Isso é um fetiche. Pra gente não dizer outra coisa, né?
Não, o advogado disse exatamente isso. Fetiche.
Pronto. Então, o Gordinho aqui tem um pouquinho de experiência, né? Assim, na área policial, né?
Escuta, ele disse o seguinte.
Sim.
Que ele tinha sido assassinado.
Porque não quis pagar. Deixa eu dizer a verdade agora.
Eu perguntei isso.
Não tinha dinheiro pra pagar, porque ele é um liso. Ele é um caô, ele é mentiroso.
Eu perguntei.
Não tem nada de... Ele marcou o programa... E não tinha dinheiro pra nada. Ele não tinha dinheiro.
Ariolan aqui. Tá. Doutor Ariolan, me dê aqui o cabo. Vai. Doutor Ariolan, o advogado que ontem eu conversava com ele na live, ele conversou com você. É, doutor Ariolan, bom dia, seja bem-vindo. Tá eu e Vinícius Henrique.
Bom dia, doutor.
Pode fazer a primeira pergunta.
Agradecendo.
Pode fazer sim. Se quiser mudar pra 20, pode mudar. Estou pronto.
Estatura até mais alta do que o menor.
Viu? Ó. Doutor, nós ontem, eu quero lhe agradecer a atenção, o respeito e o carinho, mas o que é que mudou da entrevista que o senhor concedeu antes do depoimento do garoto da oitiva, né? E depois, o que é que muda agora, qual é a linha de investigação? O senhor vai ficar com ele, que o senhor disse que ainda ia acertar o contrato, o senhor vai ficar na defesa do adolescente aí?
Inicialmente, bom dia novamente, Vinícius. Bom Vinícius, dia. Eu acho que...
Caneta.
Ok. O que mudou foi que quando eu concedi a entrevista a você ontem, Vinícius, ainda não havia ocorrido o depoimento. Então, até aquele momento, eu não sabia se iria orientá-lo a relatar detalhadamente o que aconteceu ou se ele iria permanecer em silêncio. De modo que, minutos antes do início do depoimento, essa defesa decidiu que sim, que ele deveria colaborar com a polícia, colaborar com a justiça e contar tudo que podia, que deveria contar ali. E foi isso que ocorreu. Ele contou ao delegado todos os detalhes do ocorrido.
Doutor, esses detalhes o senhor pode revelar, assim, claro, de forma sublimar?
Claro, sem problema nenhum. Ele relata que contratou os serviços da vítima, né? Num site com uma escolha. Até eu fui questionado em alguns blogs ontem, dizendo que foi chamado de aleatório, teria sido até uma espécie de insulto, mas de forma alguma. Mais uma vez, me solidarizo com os familiares da vítima, que perderam um ente querido. E ele teria entrado em um site e escolhido aleatoriamente um acompanhante. Terminou sendo o Rodrigo, poderia ter sido qualquer outro, o desfecho talvez não fosse o mesmo, né? Não se pode afirmar isso, é um machismo, mas que escolheu o Rodrigo ali aleatoriamente e lá no quarto, ele, no quarto do hotel, ele imaginou, talvez tenha sido só fruto da imaginação dele, está numa situação tensa de estresse, e imaginou que o Rodrigo pudesse estar registrando, gravando ou repassando informações sobre o seu encontro, e pelo fato dele manter para a sociedade um perfil de uma pessoa heterossexual, ficou com medo de que aquilo vazasse e aí manchasse sua, vamos dizer assim, seu nome, E aí obrigou o Rodrigo, depois de algemado, segundo ele, a algema seria por uma questão de fetiche sexual. Ai. Depois do Rodrigo algemado, utilizou-se de uma pistola de airsoft, uma pistola, um simulacro de arma de fogo, e ameaçou o Rodrigo para que entregasse a senha para que pudesse verificar no celular se havia algum tipo de registro fotográfico ou de conversas com alguém. E aí constatou que não havia nada.
Ô, doutor Ariel.
Não havia nenhum registro.
Mas o fato dele trazer uma pistola de airsoft, o fato dele trazer uma algema, porque o senhor me confirmava ontem que a algema era dele.
Já
não demonstra um planejamento de crime.
Uma premeditação. É,
porque assim, com relação a manchar a imagem dele, aí a gente não pode nem afirmar, porque o seu cliente, apesar de menor de idade, já tinha ficha corrida de violência doméstica, como o senhor mesmo me disse ontem. E também, ele é suspeito de stalkear um professor, que foi caso dele. O professor não queria mais ele. Ele passou a stalkear e ameaçar o professor. Então, assim, ele não era tão inocente, né?
Vou falar com o que eu te falei ontem. Eu não quero justificar a conduta, é uma conduta injustificável, foi um crime brutal. Mas estamos falando de uma pessoa com distúrbio mental. É diferente do que eu penso do que você pensa. Eu por exemplo, ando armado com armas de fogo reais, sem ser simulado, há 30 anos. E nem por isso eu premedito para utilizar essa arma de fogo para algum mal. Ele andava com essa arma de fogo, como eu disse, eu só imagino que era uma espécie de autoafirmação. Se houve ou não premeditação, só ele vai poder contar, só ele sabe, e ele não me revelou. Segundo o acusado, não houve premeditação. Ele estava com essa arma, esse simulacro de arma, porque praticava o esporte do airsoft, aqui em Caicó.
Doutor, me permita, como o senhor, eu falei para o senhor ontem, eu sou investigador de polícia, classe especial, sim, aposentado, e eu vejo...
Inclusive, quero lhe dizer uma coisa, nosso sangue bateu, gostei muito.
Ô, rapaz, que coisa boa. Foi
tempo de entrevista.
Muito, gostei do senhor também, doutor. Olha, o senhor é um dos ícones, me relataram, olha, que o senhor é o homem do alvará, é o homem que consegue mais alvará em toda a região ali de Caicó, Mossoró e todo o Rio Grande do Norte. Estou muito feliz com isso. E a recíproca é verdadeira. Agora, pelo ângulo policial, eu vou falar agora como um investigador de polícia, aposentado. A logística disso. Ele era um cara que não trabalhava. Como é que ele chegou aqui? Como é que ele escolheu aquele hotel? Foi tudo fruto do acaso? O que é que o senhor entende? O que é que o senhor sabe? Porque uma viagem dessa demanda no mínimo 5 mil reais, não é? Pra vir pra cá, isso. Ele veio de quê? Veio de ônibus?
Nem tanto. Eu te digo que eu passo final de semana em João Pessoa, quando sozinho eu gasto menos do que isso.
Peraí. Ele tava num hotel de luxo. Contratando programas caros, não é assim?
Um programa tudo bem.
Porque disse que era mil reais um programa do Washington, né? Assim, e 600 a diária do hotel. E
a viagem...
Muito bem.
Sim, pois não, doutor.
Como dito, eu não irei justificar, apenas claro, relatar
claro,
o entendi, que eu tenho.
Claro, claro.
E segundo o acusado, os custos ele profere para palestras, né? E segundo ele, eu só estou sendo nesse momento um repassador.
Pois
não. Jurídicas deixei de lado.
Claro.
Estou apenas repassando o que eu vi de sábado até ontem à noite, quando concluiu por volta das 20h30 o interrogatório. Segundo ele, proferia palestras nessas custeadas pelo organizador desses eventos. Além disso, ele mantinha aqui, segundo o próprio, né, uma espécie de assessoria em marketing digital para pessoas ou empresas, e com isso oferia uma renda.
Mas peraí, doutor.
Estamos falando de uma pessoa que não vive em hotéis semanalmente. Estamos falando de um evento esporádico, como eu vejo aqui, pessoas que de classe, ocorreu agora na Copa do Mundo, por exemplo, pessoas que se
dispuseram aí
sob uma classe social tão elevada.
Doutor Ariolan, mas essa versão já cai, porque assim, ele tem 17 anos, ele não tem curso superior, ele não tem sequer estudo suficiente para dar palestra a empresas. Ele pode até mentir como ele mentia, né, com o evangelho, porque aí é mais fácil para alguns, mas palestras, a empresa, ele não tem capacidade para isso. Essa versão já cai.
Desse a, questão, a, que, a questão das palestras hoje, eu concordo com você, de alguém que não tem curso superior. O problema é que a internet é o palco para muita gente, né? E tem quem escuta. Se tem o público, tem o palestrante.
Ô, doutor Ariolan, como adolescente, o ECA, o que está disposto aí no ordenamento jurídico, o máximo que pode acontecer com ele é 3 anos.
Isso.
Não tem como passar disso, não é? Isso não na mente dele, ele é um cara inteligente, que o senhor acredita que. Não, eu acredito que ele é um cara inteligente. Ele não se prevaleceu dessa condição de adolescente para o desfecho final dessa tragédia, doutor?
Olha, é uma pergunta tão subjetiva e tão íntima que só ele poderia responder. Agora, só lembrando, Vinícius, que ele completa 18 anos agora, outubro próximo. E eu não quero acreditar que alguém tenha demorado 17 anos e 10 meses e pensado, vou cometer um crime agora porque vou completar 18 anos. Talvez tenha sido o contexto da situação, a dinâmica do fato que levou a isso. Muito provavelmente, creio que podia até haver uma predisposição para isso. E alguém que se acha por ser menor de idade e existe uma espécie de impunidade. Porque, como você mesmo disse, o máximo que pode acontecer é uma internação por, no máximo, 3 anos.
Ele está onde? Ele já está em João Pessoa, em solo pessoense?
Está ainda em Caicó, na delegacia municipal, e deve, segundo os delegados, ser transferido hoje ou nas próximas horas, nos próximos dias, no máximo. Até porque em delegacia o menor só pode passar no máximo 5 dias. Então ele deve ser transferido para uma unidade especializada, né, para crianças, para adolescentes, nos próximos dias, nas próximas horas. E provavelmente, e deve ir, é uma questão lógica até, ser transferido para João Pessoa para aí ser julgado e sofrer a punição pelo crime que cometeu aí em solo pessoense.
Doutor, é uma pergunta também muito subjetiva, mas o senhor pensa quando iniciar o procedimento da instrução, não é, do adolescente, o senhor vai pedir um laudo sobre a questão dele mental, sobre comportamental, ou não? O senhor tem uma outra linha que vai arguir?
Vinícius, ele até já tem esse laudo, ele já foi objeto de uma internação compulsória, mas assim, utilizar apenas e tão somente disso, eu acho que é um subterfúgio, até um pouco de desonestidade, quando as defesas, elas se arvoram apenas nesse fato. Houve a conduta, ele tinha consciência naquele momento que praticou e utilizasse dessa carta agora para fazer prevalecer alguma outra tese que não seja de que ele praticou a conduta análoga ao homicídio, de minha parte isso não ocorrerá. Ocorrerá se for no sentido de que ele precisa de algum tipo de tratamento mais adequado dentro da unidade de internação. Mas fora isso, não.
Mas a sua avaliação pessoal como grande advogado na área criminal, processual, o senhor conversando com ele, o que é que o senhor entendeu assim do perfil dele?
Eu vou fazer, Vinícius, se me permite, e a sua audiência, eu vou fazer, eu tracei ontem durante o dia, eu fiquei lembrando na época de escola, sim, quando a professora escrevia fazia aqueles balãozinhos para mostrar o que era união e interseção.
Isso.
E eu tentei fazer um paralelo entre alguns clientes. Eu tenho hoje aqui, eu só tenho menos clientes, só represento menos pessoas na área criminal no estado do Rio Grande do Norte do que a Defensoria Pública. Maior escritório particular do Rio Grande
do
Norte.
Como é o apelido do senhor aí no Rio Grande do Norte? Como
é conhecido como...
Fábrica de Alvarás.
Fábrica de Alvarás.
Ei, então eu vou dizer uma coisa pro senhor. Esse cabra não é muito besteira. De doido ele não tem nada. Primeiramente falando, de doido ele não tem nada.
Buscou o melhor advogado,
né? Buscou o melhor advogado. Segundo, depois que ele matou o camarada lá, ele foi pra outro hotel. Terceiro, ele já foi... Me desculpe, que é seu cliente. Ele foi premeditado pra fazer tudo. Ele não queria, doutor, a verdade tem que ser dita, ele não queria era pagar o programa. Ele foi o Pix
Não, até porque culminou nessa tragédia, né? Antes da finalização do ato em si, que seria o encontro. Então, como eu dizia, eu tentei traçar, eu tenho hoje 1.800 processos em curso.
Eita!
Criminais.
Apenas.
E eu tentei traçar aqui uma interseção entre alguns dos clientes que eu já tive nos meus 20 anos, de 20 e alguns poucos anos de advocacia, mas não cheguei a um denominador. não cheguei a uma conclusão.
Doutor, então, ok. Lhe agradecendo antecipadamente. É. E quando vier aqui a João Pessoa, entre em contato com a Jás, comigo.
É, pro senhor vir aqui dar uma entrevista pra gente.
É um prazer lhe dar um abraço.
Tá bom. Eu gosto de ficar em Tambaú e ali perto do busto de Tamandaré.
Ele sabe o que é bom, viu?
Ele sabe que é bom.
Um abraço,
um abraço, doutor. Grande rapaz, é uma subidade. Parabéns. É um.
Toriolan.
Realmente, doutor Ariolan. A gente vê que ele é. Ele é de bom trato, ele é um educadíssimo e é competente. Tem que unir tudo isso, né?
Um abraço, doutor.
E respeito à empresa.
Um abraço, bom dia, bom trabalho. Satisfação poder falar pra vocês.
Um abraço, olha aí, tá vendo? Educação?
É uma raposa, né? Uma raposa, que a gente chama de um bom advogado, né? Um cara fera.
Uma águia.
É uma raposa. É. Eu costumo chamar, inclusive, aquele. A Esfareza, eu digo. Inclusive, doutor, o senhor é uma raposa. Porque ele entende do que tá fazendo, sabe?
Ô, Felipe. Eu e você, nós vamos contratar o doutor Ariolan pra gente processar uma amiga.
Pra processar quem?
Nós estamos doentes por quê?
Oxê, eu?
Não, sou eu, por certo.
Então você vai processar o doutor Sérgio, que foi o doutor Sérgio que adoeceu todo mundo aqui.
Eu já não vou, que ele é meu amigo. O pai pensa também, como o advogado disse que teve uma interação, né? Eu também tive com seu marido, esposo, namorado. Rapaz, é bom que ele seja tudo.
Ele disse o quê?
Não, ele, rapaz, pensa um homem.
Ele disse o que é você.
É um jeito, mas ele disse que houve uma empatia. Isso é muito bom. Eu, graças a Deus, Deus me abençoe. Eu vou correr.
Não é comigo, não. Isso aí não é comigo, não.
Eu sou idoso, eu sou protegido pela lei do
idoso. Olha, quem tá adoecendo o povo aqui é você. Eu quero dizer ao presidente João Gregório. Enquanto é o presidente, não tá aqui no corredor. Ele tá feliz, viu? Tá bem feliz, ele, Daniel, fiquei conversando. Aí, escute, é o que, Landa, ele tá feliz por quê?
Falta só 3 dias pra, viu? Você ficar livre de mim.
É hoje, é?
Já?
Sei não, tá. Ei! Não mexe nem no que tá na conta.
Olha,
bora como... trocar minha conta na tua? Bora trocar nós dois?
Eu não sou mais funcionário. Hoje eu sou... Ué? Eu sou microempresário, eu sou MEI.
Tá espaçado, Lando?
O velhinho
sabe não que cai na conta, isso?
Rapaz, isso aí, se morreu, besta
a língua vai bater. Besta é caju, Lando. Besta é caju que nasce de cabeça pra baixo. Ele mesmo, não. Eu troco.
Eu quero conhecer o doutor. A gente vai almoçar,
de novo?
O doutor, vocês têm que presenciar.
Não.
Quem quer conhecer sou eu. O desempenho no rodízio do Gordinho.
Deu-me livre. Quem é que vai pagar a conta? É você?
Não tem nem isso não. Pra você ver o cara aqui que sabe.
Não, porque se for pra você pagar a conta, eu vou almoçar com você. Pra eu ver a cor do seu dinheiro. É, eu tenho que ver a cor do dinheiro dele, de Vinícius Henrique.
Rapaz, olha, eu quero agradecer a você, lembrando a você que é do programa Paraíba Verdade e gosta do Rota. No dia 8. Que antecede o Dia dos Pais. Eu não tenho pai vivo na terra e nem mãe. Mãe, nós vamos fazer uma brincadeira. Já tem mais de 50 presentes.
E eu venho pra cá.
E tu vem, é?
No sábado?
Traga o doutor?
Lógico que eu venho.
Traga o doutor?
Vai pagar o café quando sair?
Não, toma aqui, eu vou trazer. Vai ter outra riqueza. Tu é mão de vaca, mas.
Se tiver. Então pronto, deixa eu dizer o que eu quero comer.
Eita!
Sanduíche de queijo do reino.
Queijo provolone.
Escargou. Não, o sanduíche do queijo do reino já tá bom. Sanduíche de queijo do reino.
Isso que é mais? Doutor, não é comigo não,
minha filha. Não, sanduíche de queijo do reino. Eu quero bolo de noiva, né? Que é aquele bolo... Caramba. Bolo de noiva. Eu quero suco de laranja. Pode ser também, eita, se for um leite indigado original, quentinho, eu tomo.
Eita! Posso... Mas eu perguntar, o seu salário é seu, né?
É.
E o do doutor?
Tem que ser nosso.
O bichinho. Vai, chama o
intervalo. Não é assim que tem que ser? Doutor Alexandre Araruna disse o que aqui? Ele disse o quê? Que o salário da mulher dele era como o Espírito Santo. Todo mundo sabia que existia, mas ninguém via. Você que está cansado de andar de ônibus, ei, você mesmo. Vinícius Henrique vem de moto todos os dias. É, sabe por quê? Porque Vinícius não gosta de gastar. E quem não gosta de gastar, vem de moto, porque economiza. E eu vou lhe dar o segredo, porque eu também não gosto de gastar. Eu comprei uma moto Veloz. E eu vou dizer, viu? É R$24 pra encher o tanque. E é 20 dias rodando pra cima e pra baixo. Eita, coisa boa é a Veloz Moto. Presta atenção, melhor custo-benefício da categoria. Entre em contato agora com a Veloz e veja as melhores condições. pode ser à vista, pode ser financiada, pode ser no cartão de crédito, no consignado. E você que é correntista do Banco do Brasil, eu tenho uma linha de crédito especial pré-aprovada para você. Ei, Marcelo, já tem 2 anos que eu tenho minha moto. Vou passar lá para trocar, Landro. Porque eu gosto de moto nova. A minha tá nova, tá. Meu quero é do ano. Eu posso, eu quero. E a Veloz entrega. É, minha gente. Por que eu posso? Porque a moto, o preço é bom. E a facilidade para comprar é cada vez melhor. Adquira sua moto. Jaceline, eu tenho conta no Santander. Dá certo? Dá. Tem uma condição especial no Santander. Um feirão de taxas que é por tempo limitado. Corra para comprar sua Veloz. Jaceline, eu sou motorista por aplicativo. Dá certo? Dá. Como? Move Brasil. Chegou o Move Brasil para te ajudar a conquistar sua Veloz zero. É desse jeito, Lando. A menor taxa de juros no mercado. Eu digo que é a melhor taxa porque é a menor. Então pronto. Prazo ampliado. Carência que vai te surpreender. Você quer adquirir um veículo novo? Na Veloz Moto, você encontra atendimento especializado para tirar suas dúvidas. Não perca essa oportunidade. A Veloz Moto, faça como eu. Vou gastando pouco, porque eu gosto é de gastar pouquinho. Meu negócio é esse. 6h35, 3249-2095. Dá pra botar um ouvinte? Não, o Lando só faz como ele quer, Lando quem manda aqui. Eu sou mandada mesmo. Fazer o quê? Bora pro intervalo, Mozart? Bora. Não dá nem pra botar uma zapiada.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã! Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
É mês de aniversário na CM Ótica Prime. Quem ganha o presente? Sabe quem é?
Não!
É você! Lentes Roya Visão Filtro Azul de 0 a 2 graus, 10 vezes de R$25. Armação para graus, 10 vezes de R$15.
10 vezes de R$15.
Lentes Roya Argus Digital Freeform Filtro Azul, 10 vezes de R$99,99. Na CM Óptica Prime, o presente é seu. Vem buscar na Alberto de Brito, número 540. Outra na Avenida Vasco da Gama, 866 Jaguaribe. Ligue 987-33-5567. Insta CM Óptica Prime. Só vem.
O mês de julho está chegando ao fim, mas o Bota Fora do Lojão Econômica está só começando.
Tomada Romeri por R$129,99. Cerâmica Extra 60 por 60 por R$25,99 o metro. Torneira para cozinha por R$59,99. Tubo esgoto 100 milímetros por R$79,98. Quinta Lara 15 litros branco por R$98,49.
Visite uma de nossas 7 unidades e garanta as nossas ofertas que são por tempo limitado. Lojão da Econômica há mais de 50 anos, junto com você.
Arapuã! ArapuãFM.com.br.
Pensou em marcenaria? Pensou Léo Madeiras? Aqui tem MDF de qualidade, ferragens, puxadores e acabamentos incríveis para transformar qualquer ideia em projeto real. Prontas para atender você, marceneiro, arquiteto ou cliente final, com toda a agilidade e excelência da Léo Madeiras. Em João Pessoa, na Praça 15 de Novembro, 36, Varadouro. E em Cabedelo, na BR-230, no Renascer. Telefone 3222-2605. Siga a gente no Instagram, Léo Madeiras G5. Léo Madeiras, a solução completa para sua obra ou projeto.
Dia dos Pais, Gleisótica, aproveite! Aqui na Gleisótica, o seu papai vai pagar só as lentes. É isso mesmo que você ouviu! Exame de vista computadorizado e armação da marca Gleis, que combinar com seu papai é grátis. Venha hoje mesmo e aproveite! Gleisótica, Lagoa, Mangabeira e Campina Grande, na Praça da Bandeira, vizinho aos Correios.
De segunda a sexta, às 17h, na sua Arapuã FM, você tem o melhor resumo dos fatos que aconteceram durante todo o dia. Programa 60 Minutos, primeira edição.
Com Cacá Barbosa, Washington Luiz.
E às 18h, a Rede Arapuã se forma.
Para o programa 60 Minutos, segunda edição.
Com a participação da equipe de jornalismo do Sistema Arapuã e as notícias que mais repercute no seu dia. Os fatos narrados pelo jornalismo de maior credibilidade do estado. Não vá para casa sem eles. 60 minutos. Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda.
Paraíba Verdade.
Primeiro lugar no Ibope.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Ligue 3249-2095.
Paraíba Verdade. Aqui o ouvinte tem vez e tem voz.
Notícias da política nacional, estadual e municipal. Zap Paraíba Verdade. Aqui a sua voz tem vez. 98108-7678. Zap Paraíba Verdade.
Paraíba Verdade.
Primeiro lugar em audiência.
Jaceline Marques. Vinícius Henriques. O Demolidor.
Isso, olha, às 6 horas, escute bem, 6h40, nós já estamos aqui com o doutor Fabri, grande amigo. Ei, você sabia que nós, num outro entendimento, ele já foi meu médico?
Foi?
Na UTI foi.
Vixe, eu tenho
a. Tu abaixou a UTI já?
Tá repreendido.
Já foi socorrido pelo SAMU?
Não.
Não, né?
Oxi, tá repreendido.
Então precisa ser, né?
O CTI
precisa
muitas
ser
vezes.
O quê, rapaz?
O pessoal tem uma visão distorcida do CTI, né? Mas o CTI é um ambiente de recuperação. Também, igualmente ao o IML, a gente tem uma visão distorcida. O IML, no CTI. Dependendo do perfil da UTI, até 85% dos pacientes que entram ali saem recuperados.
É.
Então, dentro da UTI, como a gente vive com a morte, da mesma forma que o IML, tem essa percepção, muitas vezes, vamos dizer assim, um preconceito em relação, mas a UTI, ela é um local de recuperação. Você passou na UTI e se recuperou.
Me recuperei. Doutor. Mas o senhor até hoje, me diga uma coisa, todo paciente da UTI quer sair, não quer?
Todo ele.
Menos um ali.
Lando queria ficar.
Se você contar aí, eu vou contar a história do. Não, pode contar aí.
Ele pode ter preso com você, mas eu não tenho, não. Graças a Deus. Olha, ele.
Com Covid.
Eu não vou dizer o que é, não. Chegou com Covid. Foi, chegou lá, foi chegou entubado. 3 visitas pra ele.
Não, ele não chegou a ser entubado lá na. Mas ficou de prona, né? Não foi, Leandro? Foi. Aí ele melhorou. Aí o médico disse: Lando, tem algumas visitas pra você aqui.
Bom dia, meu filho.
Algumas. Aí, de repente...
Algumas três visitas.
Tá havendo um problema aqui.
Não, quem é aqui é o quê? Não,
quem é primeiro, é segundo, terceiro, entendeu? Aí o pau cobriu das três. Aí ele disse pro médico, doutor, deixa eu ficar uma semana
mais
aqui
uma
na UTI.
Semaninha.
Verdade, Flávio, igual Unimed.
Brincadeiras à parte, bora. Ontem eu trazia em primeira mão, com exclusividade, a questão da perícia do corpo de Washington. Conte pra gente... Ontem eu conversei com um advogado, nós conversamos aqui, e ele confirmou que foi praticado sexo com sadomasoquismo. A perícia encontrou sinais de tortura. Vocês acreditam que é uma versão, o sadomasoquismo, para ele se livrar da tortura que ele fez com a vítima? Bom dia, seja bem-vindo a esse programa.
Bom dia. O senhor acredita pela complexão física do corpo? Mesmo algemado, ele teria reagido se ele tivesse consciente?
Vamos lá, é pra torar logo, né?
É pra torar, aqui é pra torar!
Chega com pergunta logo forte, mesmo assim.
Com a trava da chuteira.
Com a trava da chuteira. Tem parte, eu não vou, eu vou fugir de nenhuma pergunta de vocês, mas tem parte que compete ao delegado de polícia estabelecer, não é?
Certo.
A gente tá produzindo as provas periciais nesse momento aí, e qualquer ponto que a gente falar aí pode ser um pouco mais sensível. Então, eu acho interessante essa pergunta ser direcionada mais, porque como ela pega uma parte de, vamos assim dizer, dinâmica, é o pessoal da perícia criminal, como são narrativas, tem que ser um delegado de polícia. Eu, enquanto médico legista, não posso ser irresponsável de... emitir juízo de valor em relação a esses elementos. Agora, o que é que o corpo tinha? O corpo tinha sinais de tortura. Tem sinais de tortura. É possível, num contexto desse...
Como são esses sinais de tortura?
A tortura ela pode variar de várias formas. A gente estava conversando ontem a respeito disso. Desde você não ter nada no corpo, até ter uma materialidade. O corpo ele apresentava materialidade dessa tortura, que vai ser bem estabelecida no laudo pericial. Mas escoriações ao redor do nariz, escoriações no corpo, escoriações diversas, podem ser configurados como elementos de tortura. Ademais, esse amarramento que o corpo estava apresentando, porque o corpo, quando a gente chegou lá no IML, Vinícius, ele não estava mais com as algemas. Ele não estava, porque a perícia criminal, ela precisou fazer os procedimentos lá, e ela fez a retirada dessas algemas para ver se ele apresentava algumas lesões ou outras.
A complexão física dele, era assim do meu porte?
O indivíduo grande, né? 1,80m, 1,80m.
Musculoso.
Forte, jovem.
Ou o acusado?
Eu estou falando em relação ao corpo, que chegou.
Sim, ao corpo que chegou. Agora, né? Aí nesse contexto, deixa eu lhe perguntar. O que é que a medicina legal diz num caso de estrangulamento? De 2 a quantos minutos de morte?
A 10 minutos, até 10 minutos.
Então ele não teria se debatido, não?
Pode sim, pode ter.
Se ele estivesse normal, sem estar dormindo, não é hipótese.
Pode. Porque a pessoa não vai deixar você.
Isso.
Não vai deixar.
O senhor assemelha um afogamento? Seria um afogamento sem água? Um estrangulamento?
São asfixias. E são mortes que causam sofrimento.
Agonizante. E ele não teria reagido?
Eventualmente ele pode ter reagido a isso.
Eu não sei se o senhor chegou a ver o corpo, né? Se o senhor, pode não ser o senhor o perito, mas se o senhor chegou a ver. Queria saber o seguinte, geralmente quando uma vítima se debate com a algema, ele corta os... Fica meio que cortadinho os pulsos. Como é que estavam esses pulsos dele? Tava com sinais de quem se debateu?
É isso aí, Jacelyn, que eu tô dizendo para você. São detalhes que estão dentro do laudo, e se eu falar alguma coisa agora, nesse momento agora, pode ser lá na frente utilizado dentro, contra o próprio contexto de investigação. Então, nesse momento agora, é importante a gente não detalhar pontos que poderão ser combatidos posteriormente. Então, voltando à asfixia, inclusive, Vinícius, você sabe disso, que a asfixia é um dos qualificadores do crime de homicídio.
Isso.
Porque...
Para agravante, né?
É um agravante. É qualificação para o crime de homicídio. E está bem estabelecida a asfixia e a tortura também. Ele é um outro meio que qualifica por causa do sofrimento que você impõe àquela pessoa que está morrendo naquele momento.
Ontem o senhor falou que o exame tanatológico, né, que é o mais profundo das vísceras, leva em média 30 dias. Assim, na sua experiência, o senhor acredita que ele ingeriu alguma bebida alcoólica, algo que deixou ele torpe, para ele não reagir? Porque eu não acredito que uma pessoa, mesmo algemada, agarrada, ele pularia, ele se jogava. Ou seja, ele queria, num hotel, ele consciente, iria chamar a atenção, que ele, o entendimento é de morte, né? Isso é uma defesa natural de qualquer ser humano. Que ninguém vai morrer por abate, abre aspas, fecha aspas, sem uma reação. E ninguém do hotel escutou nada. E aí?
A dinâmica do momento lá, ela ainda vai ser esclarecida, poderá ser esclarecida, não é? E cada morte é um ponto específico ali.
O morto fala, né?
O morto fala. A medicina legal, ela tem esses elementos...
O morto fala, viu?
Para poder ler o que o morto está deixando para a gente ali, né? E a gente vai verificar se tem... alguma substância lícita ou ilícita no corpo, através do exame toxicológico, que está já andando. Vai verificar se houve consumo de álcool, também, que é feito dentro do toxicológico, isso aí. A gente coletou materiais genéticos para verificar se houve alguma outra ação ali naquele momento ali. Foi coletado também, Vinícius, aquele exame que os homens gostam muito de fugir do urologista, não é? Que é o PSA. O PSA...
Não, o PSA eu faço, mas o do outro eu não faço.
Ah, certo.
Esse outro eu não faço, não.
O de quê, homem?
O toque.
Mas viu o negócio aí?
Não,
aqui é visual, não faço isso não, viu?
Não, porque quando eu fui, o médico colocou a luva, quando eu olhei o dedo do doutor...
Ele não fez mesmo não, sabe? Porque o dedo não é esse do meio não, o dedo que a gente faz é esse aqui, né?
Ele sabe mesmo.
É esse aqui.
Ele não sabe mesmo não.
Eu sou obediente à medicina, agora eu acho desnecessário esse exame.
Hoje em dia é um exame que ele vai ajudar também, porque muitas vezes, Vinícius, só com um toque a gente já sabe se o indivíduo ele tem um câncer em estágio avançado ou não.
Tá vendo?
Ou seja, mas o senhor sabe mais do que eu que a próstata é como se fosse uma,
um
caroço de feijão. Ei, tem um lado
que é maior, um pouquinho maior.
Eu nunca mandei você se calar, não, mas eu vou mandar você se calar. Porque, deixa eu lhe dizer, você concluiu até que ano da faculdade de medicina? Nenhum.
Mas eu leio muito.
Você concluiu até que ano da faculdade de medicina?
Além do curso de medicina, a gente fez especialização e mestrado também. Estamos fazendo doutorado agora, né?
Olha, então o exame você tem que fazer e acabou.
Não faz. E outra coisa, Vinícius, o exame também. O exame é, o quê, é muito Vinícius? Importante porque ele aproxima.
Olha pra mim, tá vendo?
O paciente do médico.
Eu preciso fazer uma colonoscopia. Olha, melhor fazer uma colonoscopia que é mais invasiva. Que vê logo tudo.
Escuta o conselho do doutor.
Ele como aproxima o paciente do médico. Ele traz esse calor humano entre os dois. Então, esse momento aí, a gente não pode separar, não. E outra coisa, em relação ao cuidado do homem, a gente fala muito do toque, mas o homem, ele tem diversas outras coisas para poder se cuidar, né?
O meu PSA é da 4, doutor. Um cara com 70, com 67 anos.
Mas tem que verificar também hipertensão arterial, dislipidemia, né? Fazer atividade.
O pior é Eliseu. Doutor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Agora, fugindo um pouco daquela situação...
Antes dessa pergunta, deixa eu trazer um parceiro importante. Vai. Antes da pergunta, 6h50, doutor Flávio Fabris, perito médico legal, diretor do IPC... IML, né? IML. Aqui de João Pessoa, daqui a pouco fala com a gente.
Eu não sei por que mudar esse nome, porque o nome correto é IML mesmo. Instituto de Medicina Legal.
Eu concordo com você e depois a gente pode conversar bastante
O senhor concorda comigo?
Concordo. E legalmente o nome é
IML.
Instituto de Medicina Legal.
Já que você concorda tanto com ele, você vai ter que concordar em tudo, viu? Você vai sair daqui com a data marcada do exame.
Não, se minha médica, a doutora Fabiana, disser fácil, faço.
Eu vou ligar pra ela.
A vacina... Vou ser sincero, eu não ia tomar vacina,
bota
não.
Bota aqui o telefone, doutora.
Aí eu disse, doutora Como Fabiana. É dela?
Doutora Fabiana Fernandes
de Araújo.
Bota aqui o telefone dela.
Eu fiquei na UTI porque.
Bota o telefone dela que eu vou
Eu fiquei dois dias com labirintito.
Labirintito, foi. Estávamos de plantão esse domingo, eu e ela.
6h51, pô, eu falo com ela, viu? Quando
Você quer fazer o exame minha?
É maçonaria. Não, eu quero prevenir sua saúde, rapaz. Eu quero prevenir sua saúde. Eu gosto de você. Eu quero você vivendo por
aí. Mas o que eu faço?
Quando o assunto é marcenaria, a qualidade e confiança, o nome é de quem?
Da Léo Madeiras.
Precisou fazer um guarda-roupa, não.
Diga o nome, diga closet.
Olha,
tá vendo, doutor?
Closet.
Na minha época era guarda-roupa embutido.
Chama quem?
Closet. Léo Madeiras.
O puxador da cozinha quebrou.
Léo Madeiras.
Se eu sou marceneiro, vou montar uma marcenaria.
Tem um preço especial, inclusive.
Quem?
Léo Madeiras.
Especialista em MDF.
Léo Madeiras.
Pois é, atendimento especializado não só para marceneiro, para arquiteto e clientes. Léo Madeiras é parceiro de quem constrói com excelência. Vai montar um novo projeto?
Léo Madeiras.
Vai construir e vai fazer um escritório novo?
Léo Madeiras. Agora eu pergunto onde eu encontro o Léo Madeiras.
Onde é?
Olha, aqui no centro, na Praça 15 de Novembro, ali na curva de quem desce, ali próximo ao Porto do Capim, correto? E vindo de Cabedelo, do lado direito, onde tem a passarela do Renascer 2.
3222-2605.
Repete.
3222-2605 é quem?
Léo Madeiras.
Referência em quê?
Olha, em MDF, madeira é com a Léo Madeiras.
Guarda-roupa embutido.
Não, diga closet.
Closet, é com a Léo Madeiras. 6h53.
Olha, eu vou fazer uma pergunta logo aqui pra estourar a boca do balão.
Atenção.
Doutor, o senhor tem quanto tempo como médico perito? Não como médico, eu digo médico perito.
Esse ano vai fazer 20 anos.
Então pegou o caso
Nos Rebeca. Anais da viu, medicina viu legal. Rebeca ainda. O senhor conhece algum caso que o senhor está em mãos de um bebê que não foi sepultado por uma decisão judicial, porque os pais não querem, a família não quer. O senhor já ouviu falar isso em algum canto do mundo?
Por enquanto, não tenho conhecimento.
A criança está lá, né?
Está conosco ainda. Foi uma determinação judicial. Eu não precisava nem pedir essa autorização, sabe, Vinícius?
Pois não.
Mas como o caso era complexo, tinha uma repercussão social muito grande, eu encaminhei um expediente ao juízo, solicitando a anuência para fazer esse enterramento. E o juiz achou por bem que não fizesse esse enterramento. Por quê? Porque o outro lado, ele tá com peritos, que são chamados de assistentes técnicos, para tentar desqualificar a nossa prova.
Ah, esse é o X da
questão. O X da questão é essa.
Para que as pessoas em casa possam entender, essa criança foi jogada num saco de lixo dentro de um tambor. E pelo que eu entendo, foi uma mão de Deus. Porque minutos antes, passou um catador de reciclagem que achou que era um galeto. Viu aquele volume de carne?
São galeto.
Era, porque qual era a tática de quem fez? Era aproveitar o caminhão basculante que iria esmagar e acabar a prova. Mas Deus, na sua sapiência, fez com que um catador, na sua curiosidade, ele abriu, viu que ia a partir daí. Eu pergunto ao senhor, um corpo fica quanto tempo nessa condição?
Eu adoro Santa aí. O original, viu?
Aqui é cimidão, viu, doutor?
Eu entendi a pergunta. Quer dizer, em relação a uma criança...
Uma criança, no estágio que ele está, ele fica... vamos dizer, ele está congelado, não é isso?
Tá. Assim, então, o cadáver, certo.
O
cadáver, ele passa muito tempo, dependendo das condições que a gente tem. Ele está congelado
ele
atualmente.
Ele está no processo de formal?
Não está formalizado. O cadáver, ele está congelado. Ele está congelado no momento.
Eu vou dizer, eu sou mãe, eu sei que é a fala técnica, mas fere minha alma quando a gente chama cadáver, né? Porque quando é a criança,
não,
a gente...
Não
como
sei
mãe,
de não. A gente tem que falar as palavras, a gente às vezes tem medo de falar as palavras, né, das coisas. Mas o termo técnico é cadáver, né? E eu acho que tem que ser forte mesmo para que a sociedade entenda e fique... Essa ferida tá aberta ainda.
Verdade.
Essa ferida tá aberta.
Verdade, doutor.
E a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Então a gente passa anos, Vinícius. Mas a gente tem uma lei estadual que ela nos dá essa prerrogativa, que a gente tiver com um cadáver...
7 dias?
Não, quando a gente tem 30 dias...
Ah, 30 dias.
Com esse cadáver no IML, a gente já está apto a fazer o enterramento. Ele esteja identificado ou não. A gente tem os cadáveres que são não identificados e não reclamados. A gente enterra com 30 dias esses cadáveres. E a gente tem os cadáveres que são identificados e não reclamados. Como, por exemplo, esse cadáver do indivíduo que matou a francesa.
Sim.
A francesa, nós entregamos o corpo ontem, viu? Nós fizemos a entrega do corpo ontem, o corpo vai ser cremado e as cinzas serão recambiadas à França. O assassino dela ainda está conosco. Da mesma forma, de forma preventiva...
Era um morador de rua, né?
Era o companheiro dela. É o companheiro dela que vivia numa situação de rua e casa, né? Então a gente ainda está com esse corpo também. Ele está identificado, todavia ele não foi reclamado pelos familiares. Me parece que ele é do Rio Grande do Sul e ninguém buscou esse corpo aí. E nós vamos dar o destino dele, né? Ou seja, nós vamos enterrá-lo de forma digna.
Deixa eu perguntar outra coisa, senhor, que foge um pouco da essência, mas como o senhor é de amplitude, está na hora do IML sair do Cristo?
É uma pergunta bem complexa.
Sincero,
né?
O senhor é um homem sincero.
É uma pergunta bem complexa. Doutora Raquel, que é a nossa diretora-geral, ela é perita criminal, é perita química e está no cargo de direção-geral do Instituto de Polícia Científica e todas as estruturas do Estado da Paraíba. Ela está fazendo as tratativas administrativas para ver o que é possível a gente fazer. Você sabe que é uma coisa que tem uma decisão política muito forte.
Mas o consenso é de sair ou não?
Ali é um local muito bom para a sociedade, sabe, Vinícius? Ali é um local muito bom para a sociedade, porque todo mundo conhece. A minha percepção, vou dar opinião, isso aqui não é opinião de gestor, é opinião de pessoa, era a verticalização daquela estrutura. Se a gente pudesse fazer a verticalização da estrutura, como muitas vezes foi feito na prefeitura de João Pessoa, o pessoal ficava trabalhando num bloco e subia, às vezes, a estrutura ao lado. Você via isso aqui. Né? Então a gente, é possível também, faz a fundação, a gente vai trabalhando lá no nosso local apertadinho, que é uma estrutura da década de 80, do início da década de 80. Então a gente tá...
Se eu não me engano, foi Buriti que fez.
Buriti,
né? Eu então, entrei no concurso de Buriti.
A gente tem essa possibilidade de verticalização. Hoje em dia, você vê, né? As casas estão ao redor ali, mas logo no começo... O IML, o Instituto de Polícia Científica, não tinha nada, era longe. Cemitério e institutos de medicina legal, eles são feitos na periferia. Todavia, com o avanço da cidade, eles envolvem. Aí começam a reclamar do cheiro, mas a gente, hoje em dia, não tem mais esse tipo de reclamação, porque a gente tem uma preocupação muito grande em relação à limpeza e os mecanismos que a gente tem, que a Anvisa, a GVISA,
Eu conheci, determinam. Né, como você sabe, completamente lá o IPC, e eu, assim, fiquei impressionada de verdade, como é organizado, como é...
Minha amiga, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que oferecer serviços de qualidade à população. Se a gente vê a coisa errada e mantém a coisa ali, isso vai se perpetuar. A gente tem que se indignar, principalmente o gestor. Por isso que o gestor ele tem que ser cobrado pela sociedade, pela imprensa, pelos cargos políticos que fazem o Estado também. A gente tem que ter essa cobrança para que a gente possa avançar e melhorar cada vez mais o serviço que é oferecido à sociedade.
Doutor, eu vou deixar uma 659. Pergunta daqui a pouco você vai falar, mas vou deixar e o senhor responda também se quiser. Vou fugir um pouco, mas é na sua área.
Respondo tudo.
Pronto.
Eu gosto de gente
de forma assim. Sobrenatural. Atenção. Nesses 20... Atenção. O senhor ouviu alguma coisa? Já viu alguma coisa?
Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus.
Não, o senhor já viu alguma... Ou já relataram para o senhor? Daqui a pouco o senhor responde. Daqui a pouco, vai ali.
Ah, meu Deus. Lá vem ele com a conversa de novo.
Não, porque eu fui no prédio do antigo IML, de lado do cemitério.
Repreendido.
Tem uma matéria, inclusive, na TV Arapuã, além da história. E eu fui de meia-noite.
Vou procurar, vou assistir.
Pode ir. Onde era o Instituto José Gato, né?
Homem, pare com isso. Você tem umas conversas tronchas, homem. Quem danado quer saber de conversa de morto? Eu tô com medo já aqui, só em pensar. Ele perturbou
o meu. Peraí. Lando Lelis. Fala aí, Lando. Fala aqui, Lando. Fala aqui. O que foi que aconteceu com essa porta aqui? Aqui não é entrada, doutor. Certo? Você ouviu que aqui é um ar-condicionado. O que foi que aconteceu com essa porta aqui? 8 vezes, abriu e fechou.
Pelo amor de
correu
Deus.
Correu Samuca, correu Sabrina, eu não estava aqui. Não, eu estou perguntando ao senhor porque eu fui lá com equipamento e apareceu 74.
Tá bom, não quero saber mais não.
Você quer que eu responda agora ou depois?
Depois.
Tá bom. Atenção, deixa eu trazer a primeira informação do acidente em Caporã, na BR-101. Rapaz, Vinícius, esse negócio de... Não quero saber desse negócio não, Vinícius. Eita, Jesus, em Caporã, da BR-101, quilômetro 166, sentido Recife, por volta das 13h30, ocorreu um acidente tipo colisão traseira entre dois veículos de carga, com uma vítima lesão leve via interditada, sentido Recife. Atenção, quem vai para Recife, a via está interditada. Rodovia segue interditada, há apenas um pequeno espaço por onde os veículos passam, conforme... cerca de 3 quilômetros de engarrafamento. Você que vai para Recife, 3 quilômetros de engarrafamento, pelo menos na BR-101. Atenção, Paraíba, 72.
Deixa eu falar agora com o Tigrão, porque é aniversário da CM Ótica Prime. E aniversário, o nível dele é mãe. Então eu trago o bolo, né?
Isso.
Você não é quem dá o presente?
É.
A CM Ótica não é quem traz?
É verdade.
É. Bom dia. É em dobro.
É verdade, Vinícius. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Jaceline. Bom dia, doutor Lando, Felipe, minha João Pessoa, minha Paraíba. É isso aí, Lando.
Esse é o médico que a gente só quer amizade com ele. Não lá, viu? Ele só chega deitado, não vai não.
É verdade. É isso aí, Lando. É a CM Ótica Prime, faz o aniversário. Quem ganhou o presente, Vinícius, quem é?
Ah, é o cliente, é você, meu amigo, você é minha amiga.
Olha que bacana. Agradecer aqui lá de Santa Rita, seu Walter. Obrigado, seu Walter, lá de Santa Rita. Esteve da CM Ótica Prime ontem. Eles e mais gente, mas então não faça aqui o mechan. Então, Jaceline, você é a nossa convidada toda especial, viu? Você sabe que a gente serve lá, Jaceline, na CM Ótica Prime?
Sei. Água com gás.
Água café, de coco. Heineken.
Isso aí eu não quero saber, não.
Mas velho, alto.
Como é o nome daquele ali? Aquela H2O.
Isso.
O que mais?
Água de coco, água com gás. É isso mesmo, uma caninha e uísque.
Agora não vem um chocolate pra cá, não, mas lá
serve. Amanhã, que é quarta-feira. Amanhã é o dia.
Amanhã é o dia.
Amanhã é o dia. Então vem pra cá.
Vinícius, vamos começar assim? Vamos. Onde ficam as duas unidades da Cebanca Prime?
Ambas ficam em Jaguari. A matriz fica na esquina da Capitão José Pessoa com Alberto e Brito.
Isso.
Ponto de referência ao Hospital Napoleão Laureano e na esquina ali do Arlinda Marques.
Facinho, facinho.
E a unidade 2 também fica em Jaguaribe, mas do outro lado, de quem vem de Cruz das Armas, passa a Praça Bela Vista, enfrenta as duas policlínicas e na esquina tem o residencial e empresarial.
São Gerardo, olha o que preparamos pra você. Vai encontrar óculos esportivo de qualidade. Você sabe, né, Vinícius?
É, aqui, né? Tá
lá,
a prova.
É, lá não tem xing-ling, trig-ling, não.
Não.
Armações da reserva, ali que roia.
Não.
Você
não aguenta um sol que desmancha, o cara fica tonto.
10 parcelinhas, sabe quanto? De R$15.
10 de quanto?
De R$15. Óculos de qualidade. Isso é bom ver para crer, é isso? É. Vai encontrar também a promoção da Roya em dobro. Ou seja, você compra um par, o segundo par, Jaceline, sai de graça, sai de cortesia. É seu. Quer mais? Olha essa. Armações para graus de qualidade e garantia, viu? Tanto para ele como para ela. 10 parcelinhas de R$15. E tem mais. Olha só, Vinícius. Vai ter brindes. Amanhã vai ter brindes, meu amigo, certo? Vai ganhar DCC, vai ganhar camisa, vai ganhar boné. Amanhã que é o dia.
Se me dão, a gente quer, viu, aqui.
Essa armação dela.
Estamos aguardando ela fazer os exames.
Eu não tive tempo ainda. Ele sabe disso. Eu não tive tempo de parar ainda. Eu, graças a Deus, eu tenho dois empregos e eu trabalho nos dois.
Olha aí.
Viu? Eu tenho três, na verdade. É Arapuã, é Santa Rita e ainda por cima minha rede social.
Mas você vai renovar seu óculos aonde?
Eu trabalho 24/72, semiótica.
Então vem, venha pra cá, venha nos visitar. Hoje é o que? Terça-feira é? A partir das 7 da matina e das 9 horas, já tem médico oftalmologista próximo da Cebanca Prime, loja 2. Você dá um pulinho lá na clínica, faz seu exame de vista e quando terminar, vem aqui nos visitar na Cebanca Prime, vai encontrar, olha essa, Vinícius, ninguém tem, nem tu tem, só quem tem, vaqueirinho, somos nós. Lentes Roya VS, que é visão simples, de 0 a 2 graus com filtro para luz azul, a Blue. 10 parcelinhas, doutor, de R$25. Armações da Calvin Klein, da Lacoste, da Pierre Cardin, da Nike, Ray-Ban, Ana Hickman, Vogue, ou seja, é um leque de opções. Porque a CM Ótica hoje sempre é o quê?
É Prime, é show! Atenção ao vivo agora, delegado Felipe Viana, para falar sobre as investigações do caso Washington. Atenção!
Na tarde da sexta-feira, certo? E a partir do acionamento da Polícia Civil, o plantonista da Delegacia de Homicídios se deslocou até o local com a equipe, requisitou todas as perícias, certo? E ao chegar no local, deparou-se com a cena que já está amplamente difundida. E o trabalho de local da equipe plantonista foi de suma importância para até mesmo a identificação do suspeito, né? Foram requisitados todos os exames, inclusive provas periciais, que ainda estão em fase de elaboração. E a partir desses elementos de informação colhidos no local, inclusive objetos que estavam dentro do quarto, foi repassado também para a equipe de investigação de seguimento e estava no plantão no sábado. E a partir do plantão, em menos de 24 horas do crime, nós já tínhamos a identificação do suspeito. Se trata do menor que foi apreendido ontem e por ser um menor de idade, pelas restrições legais, não foi amplamente divulgada a identidade dele, a qualificação dele e também os elementos de informação já colhidos pela própria legislação. Então, em menos de 24 horas, a Polícia Civil já tinha a identificação dele.
O que foi encontrado com esse suspeito, doutor?
Não, com o suspeito nada foi encontrado, porque ele foi apreendido lá e essa parte vai ficar a cargo do doutor Diego Garcia falar. Mas do local, a gente já tinha a identificação dele em menos de 24 horas da identificação. E aí era uma identificação robusta. Robusto, sim, disse que a autoria pesava contra ele. E por se tratar de um menor de idade, nós encaminhamos aqui da Delegacia de Homicídios o procedimento para a Delegacia da Infância e Juventude, que é um dado policial que visa apurar atos infracionais de menores.
Foi passado apenas que ele estava algemado com uma mordaça no...
Mas pra cá, daqui a pouco a gente bota um delegado aqui. A gente vai pro intervalo aí, 7 e 8.
Eu quero saber quem matou quem é sério.
Mas antes do intervalo, minha gente, empresário, o grande bota fora do Lojão da Econômica. Continua. É preço baixo pra você construir, reformar. Vai construir, Lojão
da Econômica.
Economizar de verdade?
Porque tem 50 anos, meu amigo, de know-how, de credibilidade. Não é verdade?
Meio século.
Ninguém engana meu... Não diga que eu tenho meio século, não. Eu tenho um
Você tem.
Mais. Um pouquinho.
Mais de meio século.
É.
Tomada Holdvan por apenas R$129,99. Ei, Holdvan. É bonita, viu?
Ah, é.
É. sua casa de piso novo. Preste atenção. Cerâmica extra, 60 por 60 point, qualidade incrível por apenas R$25,99 o metro. Renove sua cozinha pagando pouco aonde?
Onde? Lojão da Econômica.
Torneira pra cozinha saindo só por só R$59,99 aonde?
Lojão da Econômica.
Tudo de esgoto 100 milímetro, Crona, por apenas R$79,98 a peça. Aonde?
Lojão da Econômica.
E pra dar aquela renovada nas paredes, tinta pintalá 15 litros, branco, neve, inquine, por só R$98,49. Só aonde?
Lojão da Econômica.
Então não perca tempo. Valentina, Mangabeira, Rangel, Gás e Bahia. Santa Rita no centro.
Né? Outlet.
Lá em Santa Rita, perto da Alpargatas. Ei, prefere comodidade? Vai comprar em casa. Aonde?
Lojão da Econômica.
32, 37, 51, 61.
Repete.
32, 37, 51, 61. Garantindo os melhores materiais com preço de bota fora. O lojão da onde?
Da Econômica.
Economizar de verdade. 7h10, a gente vai pro intervalo e volta com Flávio Fabris, terminando aqui a consulta pessoal de Vinícius. Porque Vinícius, ei, eu vou tirar minha consulta pessoal também. A minha consulta pessoal, sabe qual é? Você sabe, é o caso Rebeca. Lembra?
É, mas, o senhor já era perito? Já,
já sim.
Tá. Eu estive no local.
Já a gente volta.
E eu vou mais dizer um detalhe que ele vai concordar comigo.
Depois
nunca em tempo algum uma mulher estuprada foi encontrada no Brasil com as partes, a calcinha de volta. O estuprador fez o que fez e recolocou a calcinha. Ele vai dizer a leitura.
Ele vai explicar a leitura.
Por que a leitura?
Eita.
Isso não é comum? É comum?
Não.
Nunca. Estupra e vai embora. Corre. Esse...
Depois do intervalo.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã, uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Chegou a hora de pilotar uma A-Veloz AZ1 50 cilindradas, a mais econômica da categoria. AZ125 Alpha, perfeita para o seu dia a dia. AZ160 Extreme, robustez, confiança e segurança para qualquer ocasião. Venha nos visitar e surpreenda. A A-Veloz Motos te espera. A-Veloz, acelere sua vida. Adquira já a sua. 839-9986-3866. Siga nas redes sociais @aveloz.grupojs_pb.
No trânsito. Pensou em marcenaria? Pensou Léo Madeiras. Aqui tem MDF de qualidade, ferragens, puxadores e acabamentos incríveis para transformar qualquer ideia em projeto real. Prontas para atender você, marceneiro, arquiteto ou cliente final, com toda a agilidade e excelência da Léo Madeiras. Em João Pessoa, na Praça 15 de Novembro, 36, Varadouro, e em Cabedelo, na BR-230, no Renascer. Telefone 3222-2605. Siga a gente no Instagram, @leomadeirasg5. Léo Madeiras, a solução completa para a sua obra ou projeto.
No mês em que João Pessoa faz 441 anos, não faltam motivos pra gente comemorar. A partir do dia 27 de julho, tem a Festa das Neves no centro da cidade. No dia 1º de agosto, no busto de Tamandaré, consagração a São Miguel Arcanjo com a irmã Kelly. E no dia 5 de agosto, dois grandes shows na praia de Tambaú, com Fábio Júnior e Roupa Nova. Realização: Prefeitura de João Pessoa.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
O prazer de estar em sua companhia, em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Dia dos Pais, Gleisótica, aproveite! Aqui na Gleisótica, o seu papai vai pagar só as lentes. É isso mesmo que você ouviu! Exame de vista computadorizado e armação da marca Gleis, que combinar com seu papai, é grátis. Venha hoje mesmo e aproveite! Gleisótica, Lagoa, Mangabeira e Campina Grande, na Praça da Bandeira, vizinho aos Correios.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na Rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda: Arapuã.
Arapuã. Paraíba Verdade. Primeiro lugar.